CQDX Portugal. DXismo. Na RDP Internacional, Rádio Portugal.
Seja bem-vindo a este espaço da RDP Internacional dedicado ao DXismo. Hoje os destaques vão para o passatempo das frequências e ainda temos um convidado, o engenheiro Sarmento Campos, do DX Clube Brasil. Como acontece todas as quartas-feiras, continuamos a divulgar o passatempo das frequências. Queremos apenas que nos diga qual é a melhor frequência e horário para ouvir a RDP Internacional. É muito simples para participar, basta que nos diga qual é a melhor frequência e o horário para escutar a RDP Internacional. Na volta do correio vai receber lembranças da sua rádio. Dizer também que deverá enviar todas estas informações para Programa de DXismo da RDP Internacional, Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, número 26, 1070, Lisboa, Portugal. Poderá ainda participar via internet. Isabel Flora, tudo pegado, @rdp.pt. No serviço de intercâmbio, ao cuidado de Isabel Saraiva, Isabel Saraiva, tudo pegado, @rdp.pt. E agora sim vamos passar a palavra ao nosso convidado de hoje, Sarmento Campos, do DX Clube Brasil. Antes de mais, agradecer a colaboração do Sarmento Campos neste espaço da RDP Internacional. E agora sim, passamos à conversa. Sarmento Campos, como é que surgiu este interesse pelas ondas curtas, mais concretamente pelo DXismo?
Esse interesse surgiu há muitos anos, na realidade na década de 80, em função da necessidade de se informar, né, de a gente se manter informado sobre os acontecimentos mundiais. Nós passamos aqui no Brasil por um problema político, né, que era um regime militar, onde não havia tanta liberdade de expressão. E era o auge também do período da Guerra Fria, e havia praticamente dois lados polarizando as discussões, né? E as ondas curtas era o único meio de informação amplo, geral, e que era de baixo custo, imediatamente acessível, ou seja, era muito simples ouvir rádio naquela altura, até porque não havia internet, não havia grandes outras fontes de informações, e as que haviam localmente, elas eram muito direcionadas, né? E as ondas curtas, então, surgiram como o grande farol, não só de acontecimento, mas de intercâmbio cultural com outros países, né?
E foi a partir daí que começou a crescer o interesse pelas ondas curtas. Era a forma de obter e trocar mais informações, até com outros países.
Sim, exatamente. Naquela época, havia muita... Toda a comunicação era baseada em correspondência ainda, de cartas, né? Hoje há um mix bem razoável entre internet, e-mail e cartas convencionais, né? E através dessas correspondências com as emissoras internacionais, haviam clubes de ouvintes tradicionais, como os clubes da Voz América, da BBC, da Rádio Central de Moscou e outros, que disponibilizavam para as pessoas dos clubes informações sobre os outros ouvintes. Então, criava uma rede mundialmente de pessoas comunicando em função do rádio ondas curtas.
Sarmento Campos, e como é que surgiu na sua vida o DX Clube Brasil?
O DX Clube Brasil foi fundado em 1981 pelo Samuel Cássio e Márcio Bertoldi, da cidade de São Carlos, e já estamos há 22 anos praticamente em atividade ininterrupta. Isso em termos de um hobby para a realidade brasileira é uma coisa bastante razoável, porque mostra que há uma continuidade e um fenômeno está acontecendo aqui. Nós estamos observando um crescimento sustentado, não só de pessoas que participam nas nossas listas de discussão, mães, pessoas que estão se deslocando de outros estados para se reunir, e encontros que nós temos promovido. Isso ao longo dos últimos 3 anos nós temos observado um crescimento bem razoável, que mostra que o Desclube Brasil tem uma proposta de integrar pessoas do Brasil inteiro, né, porque nosso país também é um país continental, e as pessoas estão se mobilizando com um ideal, com um comum, que é manter as transmissões de ondas curtas em plena atividade.
E qualquer pessoa pode pertencer à vossa associação, ao DX Clube Brasil?
Sim, nós temos hoje pessoas de praticamente todos os estados do Brasil, do extremo norte, do Amazonas até algumas cidades de Porto Alegre, Nova Prata, Viamão, ou seja, é um clube realmente a nível Brasil. E nós temos bastante intercâmbio cultural com outros clubes da Argentina, por exemplo, onde nós fazemos intercâmbio de notícias, informações. E hoje, através das emissoras internacionais, onde a RDP está se posicionando como um grande player, está se integrando com todos os ouvintes que ainda não têm a cultura de explorar um pouquinho mais as ondas de rádio, né? Ou seja, fazer aquelas audições que não são direcionadas para o nosso país, mas que também têm grande importância, não só cultural, mas como desenvolvimento humano, né? De conhecermos outras realidades, outros pontos de vista, né? Então, um dos fundamentos desse Clube Brasil é exatamente esse. É um hobby voltado para o crescimento humano.
O que é necessário para ser um dexista? O que é necessário ter?
Isso é uma coisa bastante interessante. O dexismo não é um hobby elitista, muito pelo contrário. Qualquer pessoa com qualquer rádio pode se tornar um dexista. O principal é desenvolver a atividade e, principalmente, se integrar e colaborar com outras pessoas. Por exemplo, um exemplo muito prático. É possível no Rio de Janeiro ouvir em ondas médias países da Arábia Saudita? Transmissores da Arábia Saudita, sim. Agora, como é que isso foi possível? Através de contato com outras pessoas que tinham mais experiência, que tinham mais visão técnica. Então, o dexista, ele é uma pessoa que não vive isolado, ele vive normalmente em associações, se colaborando com outras pessoas e trocando experiências. Então, é um hobby extremamente saudável, que não requer grandes investimentos. Por exemplo, em particular, minhas antenas sou eu que faço em casa, muitas vezes com peças de sucata, ou seja, os esquemas, nós, deste Clube Brasil, temos uma ampla gama de produtos que são disponibilizados na internet e nas nossas discussões, como antenas muito simples de serem feitas, que proporcionam para a gente, atiçam a curiosidade das pessoas mais novas e também proporciona quem está mais envolvido desenvolver cada vez mais e transferir para todo mundo esse conhecimento. Acho que isso que é o bastante saudável.
Há uma linguagem específica entre os dexistas, ou seja, uma linguagem própria?
Não, o que existe é, como todo hobby, como toda área tecnológica, área humana, uma terminologia mais específica, né? Então, quando a gente fala de rádio, nós falamos normalmente de radiofrequência, de bandas, de propagação ionosférica, tipos de antenas, características de rádio, mas a pessoa para ser dexista não precisa ser uma pessoa técnica da área, mas tem que ter bastante vontade para pesquisar, para entender o que está fazendo, para entender o resultado daquilo que está extraindo. O dexismo é essencialmente pesquisa, muita pesquisa.
E a importância dos cartões QSL para um dexista?
Existem diversas visões sobre o cartão QSL. A primeira, fundamental, para a emissora, é uma ferramenta de monitorar a sua audiência, monitorar a sua qualidade, e para quem está recebendo o cartão, além da satisfação de abrir um canal de comunicação com a emissora, é uma forma de se conhecer a cultura e os hábitos daquele país que está emitindo o cartão. Então, o cartão, ele é usar não só como uma visão institucional da emissora, mas normalmente está associado a um aspecto cultural do país onde, ou cidade, se for uma emissora regional, que aquele cartão está enquadrado, né? Então, por exemplo, de um país, vamos supor, uma emissora regional do Guarujá, por exemplo, vamos falar, a Rádio Guarujá Paulista, ela emite um cartão QSL com uma identidade da cidade litorânea, que é um polo turístico bastante importante aqui do sul do país. E uma emissora, por sua vez, do leste europeu, normalmente estampa alguma coisa histórica relacionada à sua história antiga, à fundação do seu país. Então, o cartão QSL, além de ser uma ferramenta técnica, ela é uma ferramenta importante de integração de pessoas, de divulgação da cultura do seu país ou da sua região.
Sarmento Campos, o que diria a uma pessoa que se quisesse iniciar neste hobby, o deixismo?
Uma coisa muito importante é procurar se associar com algum clube ou participar de alguma lista de discussão organizada, bem orientada. Como hoje, por exemplo, nós temos na lista Rádio Escutas quase 400 componentes. Ativos são aproximadamente 340 pessoas. E há fóruns associados do clube, por exemplo, os intercâmbios culturais. Então, é uma massa crítica grande que não visa lucro, né? Ou seja, como essência, os clubes eles não visam lucro. O que é cobrado em anualidade é só para cobrir despesas postais, de emissão de boletim, e também são custos muito irrisórios, muito até simbólicos. E o mais importante é essa troca de experiência. É o meu caso em particular, né? Eu fiquei 10 anos fora do hobby praticamente, por motivos particulares, eu mudei de estado, comecei a exercer outras funções em termos de profissionais que me dedicavam bastante tempo. E há 4 anos atrás, retornei ao clube, retornei ao hobby e estamos aí integrados em desenvolver eventos, encontros, especialmente no eixo Rio-São Paulo, onde estão concentrados muitos deixistas, e também através da internet, através do correio, integrando pessoas do Brasil inteiro, como Recife, Fortaleza, Amazônia, Mato Grosso, ou seja, todos os rincões do Brasil, formando opinião, ou seja, disponibilizando material de qualidade, aberto, gratuito. Por exemplo, o DXCB tem um site na internet, www.ondascurtas.com, cujo conteúdo é aberto, tem muita informação cultural, muitos artigos interessantes, projetos de antenas, dicas para pessoas que moram em apartamento, por exemplo, de como sintonizar melhores emissoras. E essa é a essência da nossa atividade, né?
Sarmento Campos, gostaria de saber ainda se o DX Clube Brasil está a fazer contactos com outras associações de DXistas, até mesmo aqui na Europa, ou seja, um contacto mais alargado.
Sim, certamente. Inclusive, temos brasileiros que moram no exterior. Um exemplo disso é o Marcelo Toniolo, que foi um dos fundadores também do DXCB, que hoje mora na Nova Zelândia, trabalha lá. E ele, junto com Pedro Machado, de Lorena, inclusive participaram de encontros deixistas nos Estados Unidos, e os argentinos, através do grupo Rádio Escuta Argentinos, nós temos um intercâmbio cultural com eles também. Eles participam das nossas atividades e nós participamos da atividade deles. Nós participamos das listas que têm maior visibilidade no mundo, como a Hardcore DX, onde nós absorvemos informações e divulgamos informações. Inclusive, eu mesmo faço algumas tradições dos briefings de principais eventos. Como exemplo, na sexta-feira, dia 20 e último, a Rádio China Internacional fez um evento aqui no Rio com presenças do consulado chinês, a Câmara de Comércio Brasil-China, associações culturais, onde o DX Clube Brasil esteve presente. Nós apoiamos, mobilizando ouvintes, inclusive veio pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio prestigiar o encontro. E nós fizemos a divulgação disso dentro do nosso meio, ou seja, além dos canais tradicionais das emissões internacionais, nós temos esse grupo seleto que forma e multiplica opinião para trazer mais pessoas para o nosso hobby, né? que se reflete no aspecto cultural, que é, no final das contas, manter o mundo sustentado da melhor forma possível, né?
E antes de terminarmos a nossa conversa, gostaria que deixasse aqui uma sugestão para este espaço de deixismo na IRDP Internacional.
É um espaço que tem muito a crescer e é uma... Inclusive, gostaria de parabenizar por essa iniciativa, que é muito importante, porque quando nós, deixistas, nos propomos a essa nossa atividade, nós não temos visão partidária, ideológica, religiosa, ou seja, além das nossas opiniões pessoais, quando a gente se reúne em grupo, todo mundo tem um ponto bem comum. Então, eu posso afirmar com bastante segurança que não existem divergências, ou seja, todas as atuações são em blocos. De norte a sul do Brasil, quando se discute alguma coisa, é em função de todos crescerem. Isso é muito importante. E uma coisa que a gente se propõe e faz bem feito, inclusive com penetração na mídia local, é divulgar as emissoras internacionais. O caso da RDP, por exemplo. Eu posso falar que eu sou da cultura da colônia portuguesa aqui do Rio, e é algo que é divulgado não só aos portugueses residentes e aos seus descendentes, mas a todo o Brasil, de todos os lugares. Então, esse espaço deixista vai agregar muito valor, porque vai trazer, talvez, um público novo, que vai passar a ser um ouvinte assíduo e formador de opinião. E acho que isso é muito importante para todo mundo.
Sarmento Campos, muito obrigado pela sua participação e esperamos que continue a colaborar neste espaço da RDP Internacional.
Ah, sim, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e me coloco à disposição já aqui no Rio de Janeiro para ajudar em alguma coisa, se for necessário, ou que eu possa fazer em prol da divulgação da RDP, em prol do desenvolvimento do deixismo, enfim, em prol de toda a comunidade deixista, né?
Sarmento Campos, o nosso convidado de hoje do DX Clube Brasil. E antes de terminarmos este espaço, nunca é demais deixarmos aqui o passatempo das frequências. Queríamos apenas que nos diga qual é a frequência e o horário em que consegue ouvir melhor a IRDP Internacional. Para participar é muito simples, envie todas essas informações para o programa DX da IRDP Internacional, Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, número 26, 1070, Lisboa, Portugal. Poderá também enviar todas essas informações via internet. Isabel Flora, tudo pegado, @rdp.pt ou para o serviço de intercâmbio ao cuidado de Isabel Saraiva. Isabel Saraiva, tudo pegado, @rdp.pt. Para a semana vamos marcar novo encontro aqui na sua rádio. Dizer também que na próxima semana iremos falar do Santa Rita DX Clube e do seu boletim informativo Informe DX, também disponível na internet.
CQ DX Portugal. DXismo, na RDP Internacional, Rádio Portugal.